Oi, gente! Mais um Mentes em Pauta com a Bia. Hoje a gente vai falar de um remédio que vocês pediram muito, que é a duloxetina. Então a gente vai dar um panorama, né, dessa medicação, os principais usos, com que ele não pode ser usado e depois, claro, porque aqui é um vídeo curto para despertar o interesse de vocês, a gente vai ter uma masterclass lá no Clube Mentes da Bia, para a gente poder detalhar, fazer uma masterclass. Isso a gente vai fazendo. No Clube Mentes a gente tem uma aula por mês, então é só esperar que daqui a pouco está chegando lá. Então vamos à duloxetina. A duloxetina, a gente vai abrir aqui, a marca todo mundo conhece, Cymbalta ou Veligia, tá? E qual é a classe? E também tem o genérico, que é o cloridrato de duloxetina. O nome comercial, Cymbalta ou Veligia. Vocês devem ter ouvido falar, mas também tem o genérico, que é o cloridrato de duloxetina. Se a gente for ver qual é a classe dessa medicação, é inibidor da recaptação de serotonina e noradrenalina. Então, gente, vocês estão muito acostumados a ouvir falar dos inibidores seletivos da serotonina, que é a fluoxetina, que é o Prozac, que é o Pondera, que é o Cipramil, né? Que é a sertralina. Isso tudo a gente vai aos pouquinhos dando as aulinhas aqui para vocês. Mas agora a gente entra uma nova classe de antidepressivos, que ele mexe não só na serotonina, mas também na noradrenalina, e a gente chama isso de dual, porque mexe em dois. Já os inibidores seletivos da serotonina, eles são mais específicos para disponibilizar uma maior quantidade de serotonina. Já esses aqui, que é o ISRN, inibidor de recaptação de serotonina e noradrenalina, a gente pode classificar como um antidepressivo, mas ele não é apenas um antidepressivo, como a gente vai ver, e ele tem indicações bem mais amplas que os antidepressivos que a gente está acostumado e mexe só na serotonina. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Quais são as prescrições mais comuns da duloxetina? Lembrando que todos os seus efeitos vão ser porque ela é capaz de aumentar a disponibilidade de serotonina e de noradrenalina no cérebro. E aí esses efeitos serão vistos por conta das sinapses maiores que essas substâncias vão poder ativar. Então vamos lá. Transtorno depressivo maior é uma boa indicação, principalmente quando não está tendo uma resposta boa aos serotoninérgicos, né? Dor neuropática periférica diabética, isso é muito importante, gente. Então é um antidepressivo ideal para quem tem dores. Dores, essa dor neuropática do diabético é uma dor que dá na batata da perna, feita uma fraqueza. E a duloxetina se mostrou uma ótima opção terapêutica para isso. Transtorno de ansiedade generalizada, aguda e em manutenção. Dor musculoesquelético crônico, que pode ser a fibromialgia, que também muita gente conhece, já ouviu falar. E outros transtornos de ansiedade. Eu diria que essas são as principais indicações da duloxetina com uma série de estudos científicos de ação comprovada e eficácia, tá? Formas de atuação: estimula os neurotransmissores serotonina, noradrenalina e dopamina. Por que dopamina, gente? Porque a noradrenalina e a dopamina, elas mais ou menos se convertem uma na outra. Então, ele também melhora a dopamina. Então, assim, a gente não pode falar que é tri, mas na realidade, você também, por mexer na norepinefrina, que é a mesma coisa que a noradrenalina, ele também aumenta a disponibilidade da dopamina. Ele atua na bomba de recaptação da noradrenalina, ou norepinefrina, na bomba de recaptação de dopamina, e isso pode aumentar a transmissão de dopamina, inclusive no lobo frontal. Isso é super importante, porque é um antidepressivo que pode favorecer muito quem tem TDAH. Olha que interessante, né? Por quê? Porque indiretamente ele pode aumentar a disponibilidade de dopamina, que é a grande dificuldade de quem tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então é um truquezinho, né? A gente vê o seguinte: o início de ação dele como antidepressivo não é imediato, é de 2 a 4 semanas. Mas você pode rever. Tem pessoas que só de aliviar a ansiedade já começa a se sentir melhor. Mas o efeito antidepressivo mesmo é de 2 de 2 a 4 semanas. Para dor neuropática, já tem uma coisa bacana, né? Para as dores, em 1 semana você já começa a ver o efeito, o que deixa o paciente bastante animado, tá? E é importante que a gente entenda o seguinte: uma vez desaparecidos os sintomas, principalmente da depressão, a gente mantém a medicação de 1 a 2 anos, dependendo do grau da depressão, né? Do quanto essa depressão transtornou a vida da pessoa. E aos pouquinhos a gente vai reduzindo até achar o que eu chamo da dose ideal. O que é a dose ideal? É a menor dose com maior benefício. E tem alguma coisa que a gente possa fazer? Sim. Quando você vai baixando, você também tem que se comprometer na mudança de um estilo de vida que possa favorecer para você não deprimir de novo, porque uma depressão é uma sobrecarga de anos que acaba confluindo para uma depressão propriamente dita. Então, assim, não adianta só tomar o remédio, você tem que tomar o remédio e se comprometer a melhorar tudo aquilo que levou a esse acúmulo e essa queda. Tem uma coisa importante que a gente precisa dizer, que alguns pacientes podem recair mesmo em uso do antidepressivo. A gente chama isso de pop-out, ou seja, param de responder. Gente, isso não é uma exclusividade da duloxetina, isso pode acontecer com qualquer antidepressivo. A gente observou um pouco mais. Por quê? Porque isso acontece, né? Então, assim, tem pessoas, não é que o remédio deixou de fazer efeito. Alguma coisa aconteceu que é como se ele não respondesse mais da mesma maneira. Então a gente tem que estar atento, porque quando isso ocorre, a gente tem que tentar fazer associações de coisas não medicamentosas. Por isso que eu digo que o tempo que a gente toma o antidepressivo é um tempo precioso para a gente ir fazendo mudanças, para não ficar dependendo de toda melhora ser trazida pelo antidepressivo. Tem que ser também por uma mudança de estilo de vida da gente, né? De dormir, de alimentação, de lidar com os problemas. E é importante para isso a gente associar com a psicoterapia. Mais uma vez, mesmo assim, eu estou fazendo terapia, mas diminuiu o meu efeito antidepressivo, o que que eu faço? Associe o neurofeedback, porque isso vai fazer com que você lide com seus problemas de uma outra maneira. E ocorre também que, se você, mesmo assim, está tendo dificuldade em vencer a depressão, a gente pode associar de forma momentânea a estimulação magnética transcraniana e, às vezes, até a hipnose ou a MDR, para a gente ver se tem algum trauma ali que está paralisando o cérebro e não deixando ele avançar. Vamos aqui. Efeitos colaterais mais comuns. Isso é super importante para a gente não se espantar ou não desistir antes da hora. Náusea, diarreia, redução de apetite, boca seca, constipação, disfunção sexual, principalmente no homem, pode retardar o tempo de ejaculação, sudorese, aumento de pressão arterial. Então, é super importante para pacientes que são hipertensos falar com seu médico para que isso seja acompanhado. Pode subir até 2 milímetros, não mais que isso, tá? Retenção urinária pode ocorrer sim, e um pouquinho de sedação. O que que a gente pede? Para que no início a gente possa, principalmente para depressão, começar à noite. Porque se der uma sedação, aproveita para melhorar esse sono e também diminuir essa sensação de náusea, de enjoo. Então, a gente sempre coloca isso. Efeitos raros e perigosos são raros, tá, gente? Convulsão, indução de hipomania. Então, pessoas que têm transtorno bipolar ou têm uma genética e nunca fizeram um quadro de mania podem abrir uma mania com a duloxetina ou com qualquer outro antidepressivo. Então, a gente tem que ficar de olho nisso. Indução de hipomania, já falei, e hiponatremia. Isso é super importante, principalmente para pacientes idosos acima de 60 anos, que é o quê? Redução do sódio. Ele mexe no metabolismo renal, aumentando a eliminação do sódio. E o que que acontece? Você tem uma retenção de urina, você tem uma diluição do sódio, tá? Na corrente sanguínea. E você tem alteração na vasopressina, que é uma outra substância a nível renal que também controla o sódio. Quando o sódio diminui por diluição, pelo efeito da duloxetina, esses pacientes podem ter hipotensão, podem ter um cansaço, uma fraqueza que precisa ser visto com muito carinho e, muitas vezes, se tiver alguma desconfiança, direto para o pronto-socorro para poder dosar. É bem mais comum em pacientes idosos, tá? Mas fica de olho, começou aquela fraqueza, começou aquele mal-estar, aquela coisa quase que desmaiar, de pressão baixa, pode ser exatamente pela esse efeito da hiponatremia. Tudo bem? E aí fica duas dicasinhas importantes, tá, gente? Gravidez, evitar, especialmente nos 3 primeiros meses, porque a gente não tem estudos controlados ainda da duloxetina para o uso em gestantes. O final da gravidez, a gente pôde observar em alguns artigos complicações respiratórias nos recém-nascidos. Eu diria que não é uma substância para se usar em mulheres grávidas, evitar ao máximo. E algumas pérolazinhas. Pode ser usado para melhorar sintomas de TDAH, como a gente viu, porque ele acaba também melhorando a disponibilidade de dopamina no cérebro e no lobo frontal. E uma ótima opção para quem não responde ou deixa de responder ao ISRS, que é o inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Esse A aqui está sobrando, tá bom, gente? Então, olha só, hoje a gente falou um pouquinho, vocês viram que tinha muito mais conteúdo, mas o vídeo aqui é um vídeo rápido para vocês terem uma ideia, né? Depois a gente faz a masterclass lá no Clube Mente. E vou pedir para vocês se inscreverem no canal do YouTube, deixar o sininho para vocês receberem todas as novidades, que está sempre entrando coisa nova. Tá bom? E acompanha lá no Instagram, Ana Beatriz 11. Acompanha também, para quem gosta de, quem é um mente maníaco, acompanha o mentesdabia.com.br, que é uma loja que a gente tem todos os produtos, sempre ligado para quem gosta do funcionamento cerebral e de uma boa saúde mental. Muito obrigada, até a próxima!